você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou a Gabi Gouveia e comigo está ele...
JP Gouveia.
JP, chique, né, gente? J.P.
É que quando pensei nisso, eu falei assim, vamos fazer um negócio meio C.S. Lewis, né?
Chique.
JP Gouveia. Pronto, aí ficou, né? D.A. Carson, né? Gostou? J.P. Gouveia, tipo J.P. Morgan, né? Banco de investimento.
Enfim, assim como C.S. Lewis é um homem muito admirado, né? A gente olha pra ele...
Não é meu caso, mas tudo bem.
É sim, pai. A gente olha pra ele e fala, nossa, esse aí realmente é um homem valoroso. Mas nem sempre na nossa vida a gente consegue olhar assim como... Pra nós, como a gente olha pras pessoas que a gente admira. A gente questiona, realmente eu valho tanto assim, né? Aonde que tá o meu valor? A gente se sente pequeno. O mundo muitas vezes fala que a gente não é suficiente, a gente não se sente completo. E aí eu queria te perguntar, pai, aonde que tá o nosso valor? Quanto que a gente vale?
Então, a gente tem muita dificuldade com isso, né? A gente traz traumas, a gente traz dores da nossa vida cotidiana, em família, abandonos, rejeições, né? A gente traz isso com a gente. Algumas pessoas acabam achando uma válvula de escape para conseguir mover o coração da outra pessoa para si, trabalhando com um mecanismo que a gente chama de autocomiseração, né? Então alguém fica o tempo todo assim, ah, não, eu não valho nada, eu não sou ninguém, ó céus, ó vida, eu sabia que isso ia dar errado, entendeu? E a pessoa fica sempre nessa posição de inferioridade, mas na verdade isso é só um mecanismo de defesa para não ser rejeitado e atrair.
Nossa, mas aí você se auto-rejeita, sei lá.
Você conhece bastante gente assim, você entendeu?
Sim, e às vezes eu já fiz isso comigo, pai.
É, e aí você vai ver que essas pessoas, elas também, dentro desse tipo de mecanismo, elas fazem um negócio que chama autossabotagem. Então
sim.
A pessoa se põe pra fazer um negócio e ela mesmo sabota o projeto pra dar errado.
Nossa.
Pra depois falar pra todo mundo, ah, a vida me persegue, ninguém gosta de mim, não sei o que lá. Mas ela mesmo vai se autossabotando.
Nossa, tinha um curso que eu queria muito fazer, eu demorei um tempão pra começar, porque eu falava, meu, não vou conseguir terminar. Não vou dar conta. Ou, tipo, eu não vou absorver o suficiente. E, tipo, eu não fazia o curso porque eu ficava nisso. Até que eu comecei a dar super certo lá.
É, eu tenho uma aluna, já tem, assim, uma certa idade, né? E ela tá lá, firme. E talvez ela... Eu falei isso pra ela agora no final do semestre. Eu disse isso pra ela. Falei assim, olha, você é um orgulho pra mim, entendeu? Por quê? Quando começou o semestre, eu leio a ementa, né? Eu leio o conteúdo programático do semestre todo junto com eles e digo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu pedi para fazer um artigo e uma resenha, né, de livro. Ah, ok, então vou... Ela falou assim, pastor, eu vou trancar. Eu não vou conseguir. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é artigo, eu não sei o que é, isso não entra na minha cabeça. Já quase chorando assim, já derrotada completamente. Eu falei, irmã, confio na irmã. A irmã vai conseguir, eu vou ajudar a irmã. Vamos lá. Ah, não sei o quê. Vem cá. E pus lá na lousa, coloquei todos os elementos que deviam ter naquele negócio. E ela falou, ah, então eu queria falar sobre isso. Então lê esse livro, lê aquele livro, lê o capítulo desse, lê não sei o quê. Ela, eu não vou conseguir, eu vou trancar minha matrícula. Ela já se auto-sabotando, do tipo, eu não tenho valor, eu não consigo, eu não sou nada na vida, o senhor é inteligente, eu sou burra. É bem assim, né? E ela entregou a resenha, entregou o artigo, né? E eu falei assim, eu tenho orgulho de ser seu professor. E ela falou, ai, pastor, eu achei que eu não ia conseguir. Eu sei, irmã, mas a irmã vale muito mais do que a irmã pensa o quanto vale. E aí ela ficou assim, orgulhosa, puxa, que legal.
Que legal.
É. A relação, na verdade, é que a gente põe uma baixa expectativa com medo de ser rejeitado. Então a gente já não se valoriza.
Isso porque a gente... procura o nosso valor no lugar errado, não é?
Muito bem. Aí você faz lembrar uma história de um discípulo que foi procurar um mestre e falou, mestre, eu quero ser seu discípulo. E o mestre falou assim, ah, eu não consigo agora fazer isso, eu não tenho tempo, tô com uma coisa que eu preciso resolver, eu tenho uma dívida e eu não sei como pagar essa dívida, volta outro momento, se der, eu fico seu mestre, né? E o discípulo então falou, tá bom, e já estava saindo triste e tal, né? E o mestre falou, rapaz, volta aqui, é o seguinte, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida. E eu não tenho como pagar, mas eu tenho um anel. Eu quero que você pegue esse anel, você vá lá na feira e venda esse anel, tá? Se você vender esse anel por R$2.000, eu consigo pagar as contas e aí eu trabalho com você como seu mestre. Beleza. Aí ele foi lá na feira. E chegou lá na banca de banana e falou, tô vendendo esse anel e tal, R$2.000. O cara, R$2.000, tá maluco por essa porcaria de anel, né? Não, eu dou R$20 pra você.
R$20?
Aí ele, não, R$20 não, meu mestre precisa pagar, é R$2.000. Que R$2.000, tá maluco, essa porcaria de anel. Aí ele foi no pasteleiro, olha, tô vendendo aqui, R$2.000. Que R$2.000 o quê? Quanto que o bananeiro deu? R$20? Não, eu dou R$30. O máximo que eu vou dar é 30. Tá bom, ele foi no cara da mexerica, no cara da laranja, né? Foi e nada. Ninguém deu mais do que R$45 pelo anel. Aí ele volta triste, não vendeu o anel, voltou triste para casa, falou, mestre, não dá. O anel vale máximo R$45. O bananeiro estava dando R$20 por esse anel. A gente nunca vai conseguir R$2.000 por esse anel. Aí ele é mesmo, puxa vida. Então vamos fazer o seguinte. No fim da rua aqui tem um ourives. O ourives é o que trabalha com ouro, com joias, né? O que faz anel, faz pulseira, colares. Isso é o ourives, né? Vai lá no ourives e pergunta para ele quanto que custa esse anel. Fala que eu tenho pressa para vender o anel. Mas não vende para ele. Não importa quanto ele te oferecer. Você não venda para ele. Volta para cá para me dizer. Que aí a gente vai ver o que faz. Aí ele, tá bom. Mas já desanimado, né? Falou, meu, vou lá, o cara vai falar que custa 30. Entendeu? E aí que a coisa vai ser ruim.
Vai falar a realidade.
Exato, é. E aí o discípulo foi lá, chegou no ourives, falou, olha, eu tenho esse anel, ele é do meu mestre, e ele precisa pagar uma dívida, está muito apertado, precisa pagar com urgência, e ele quer saber quanto que o senhor daria nesse anel. Aí o ourives pôs lá os equipamentos dele e tal, começou a olhar o anel, e ele falou assim, olha, ele está com muita pressa, ele falou com muita pressa. Olha, eu consigo pagar agora R$800.000 por esse anel, porque agora está com pressa. Aí ele falou, como? Aí ele falou assim, eu só consigo agora R$800.000 por esse anel. Mas se você esperar uma semana, eu consigo o comprador por R$1.000, R$1.100.000, talvez até R$1.200.000 por esse anel, que é muito valioso. Então, né? Mas se ele conseguir esperar um pouco... Aí, meu Deus, aí ficou todo empolgado, né? Ele falou, vai dar certo. Ele voltou empolgado. Mestre, é o anel, eu levei no ourives. Ele falou que paga R$800.000 agora, mas que se esperar um pouquinho, uma semana, 15 dias, ele consegue até R$1.200.000 esse anel. Puxa, tá tudo resolvido, a gente vai conseguir e tal. Devolveu o anel, ele pegou o anel, colocou no dedo e falou assim, você entendeu, meu filho? Às vezes a gente procura as pessoas erradas para falar qual é o nosso valor. Talvez a gente tenha perguntado para as pessoas qual é o nosso valor e as pessoas não conseguem enxergar quanto de verdade a gente vale. A gente está levando a nossa vida para ser julgada e valorada pelo bananeiro, pelo pasteleiro. A gente está levando uma expectativa de receber um valor de quem não consegue você olhar você por inteiro. Só tem uma pessoa que pode fazer isso. É Deus.
Quem te criou?
Ele criou você. Ele é o ourives. Malaquias vai dizer que ele vai sentar diante de nós como um ourives e vai nos purificar como a prata. Quer dizer, só ele sabe de verdade, honestamente, sinceramente, plenamente quem você é e qual é o seu valor. Não fique procurando nas pessoas que não sabem quem você é. Nas pessoas que têm o coração voltado para o pecado, voltado para a maldade. Não fique na expectativa de que eles vão dizer qual é o seu valor. Só Deus pode dizer quem você é. Só Deus pode preparar um banquete para você diante das suas dificuldades, porque só Ele sabe quanto você vale, e você vale tanto para Deus, que Ele fez a coisa mais difícil da vida de todos. Ele entregou o próprio filho para morrer por você. Se Ele tem uma coisa que é preciosa, era o filho dEle. Mas Ele ama tanto você, Ele sabe tanto quanto você vale, que Ele entregou o próprio filho para morrer no seu lugar, para que de novo você pudesse andar com Ele. Nosso valor só pode ser mensurado se realmente a gente perguntar para quem entende de verdade da nossa vida. E é só Deus quem pode mostrar para a gente o nosso valor.
Só quem te criou entende cada pedacinho de você, né, pai? Só. Aquilo que realmente está apodrecendo e aquilo que realmente é valoroso dentro de nós. E você, fora isso, é criação de Deus, né? Não tem o que fazer, você tem valor para Ele. Se você quiser compartilhar sua história, sugerir um tema, participar da nossa conversa, esse programa é para você. Manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. Você também pode nos pesquisar no Instagram, nas redes sociais. É só pesquisar por Gabi com Y Gouveia _ ou joaopaulo.gouveia que você nos encontra e pode mandar sua sugestão por lá também. E a gente volta semana que vem, né, pai?
Isso mesmo, filho. Até a semana que vem.
Até semana que vem, pessoal.
De pai para filha, realização transmundial.